A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Eles vão dizer aí, o rádio ameaçou, foi ameaçado pela televisão e os dois continuam concomitantemente trabalhando cada um na sua esfera.
Vicente Leporassi.
Oi, cariocas deslumbradas. Falando Ibrahim Suede. Bomba, bomba, bomba.
Ibrahim Suede.
Tudo pronto, Toninho correu, balão subindo, dançando, saltando, o Heitor, entra pela...
Fiori Giliotti. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta, resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Antônio Celso. Mais um podcast Voz Off, trazendo os grandes nomes, as grandes vozes do rádio, da televisão, da publicidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos no estúdio Ecos, Som e Imagem, na rua Pelotas 400, em São Paulo, para bater um papo com mais uma personalidade. E hoje temos o imenso prazer de receber o ídolo maior do Nicola Lauleta no rádio. Fala aí, você pode anunciar, Nicola.
Antônio Celso!
Olá,
estou aqui.
Estou aqui.
Estou aqui, muito bom.
Muito contente, porque tudo que diz respeito ao rádio me toca profundamente. O início de carreira, com apenas 16 anos, com 16, porque eu sou de janeiro, dia 20.
Uhum.
E logo em abril eu comecei na Rádio Jauense, lá na cidade de Jaú, cidade de São Paulo.
Aliás, eu fiquei sabendo, diferentemente do Ferreira Martins, o pai do Antônio Celso foi o pivô da ida dele para o rádio, né?
Foi
porque
isso.
O pai do Ferreira não queria o Ferreira no rádio.
É.
E o seu pai, pelo contrário, ajudou, né? Pelo menos na relação que ele tinha com o pessoal da rádio.
Sim.
De Jaú.
É, meu pai... italiano, Antônio Cipolla, ele dirigia o 15 de Jaú, futebol nos anos 50, e dava muita entrevista na emissora local. E o gerente, Alides Fabres, me convidou.
Bacana.
Venha fazer um teste aqui na Rádio Jauense. E eu fiz e comecei no dia seguinte, com 16 anos, em 1959. Eu sou de 20 de janeiro de 43, último dia de Capricórnio. Certa vez eu perguntei para Dione Forte, astróloga, se eu era de fato Capricórnio ou Aquário, porque eu nasci numa data cúspide, que é a palavra que define a fronteira entre dois signos. Ela só me fez uma pergunta: como é que você se sente, aquariano ou capricorniano? Eu falei, me sinto capricorniano. Por quê? Determinação dos pontos de vista com os quais eu me identifico.
Uhum.
E defendo até o fim. Para muitos é teimosia. Quando você fala para alguém é capricórnio, é teimoso demais. Mas no fundo é saber o que quer e definir o seu caminho.
É uma determinação danada. Né?
Determinação. Tenho muita fé em Deus, sou católico, praticante quando possível, e toda vez que estou à beira de qualquer tristeza de grau elevado, é na mão de Jesus que eu me agarro e peço, proteja-me. E tem me dado toda a luz e todo o apoio em tudo o que faço, pessoal ou profissionalmente. Profissionalmente, ultimamente não mais, porque eu encerrei a carreira definitivamente agora em 2009. Falei, finish e quit. E foi assim que eu defini os meus dias de hoje, né? E me sinto muito feliz pelo que aprendi e continuo aprendendo dentro do rádio. Com as gerações mais novas, que trazem uma proposta mais moderna, e é para essa juventude que eu tenho sempre ouvidos e olhos voltados. Continuo sendo um crítico, como bom capricorniano, ouvindo rádio e ficando indignado quando algum locutor não tem nem o conhecimento básico de história, de geografia. Exemplo recente, problemas na Turquia. A capital é Ankara. O que eu ouvi de gente falando Ankara, eu não sei onde vão buscar essa pronúncia, que é uma coisa difícil.
É demais.
Talvez envolvida a pessoa, o locutor, pela palavra âncora, que não tem nada a ver. Mas a capital da Turquia é Ankara. E como é um fato determinante nos dias de hoje, início de outubro, é utilizada muito. E rádios de primeira linha aqui em São Paulo, locutores, infelizmente.
É muito difícil, né, César? A gente vê, talvez, até baseado em maus ensinos para se falar em rádio e televisão, ou de profissionais que talvez se achem o máximo. O que você ouve de sílabas tônicas fora do contexto é demais. Quantas vezes você já ouviu aqui na Castelo Branco, na Marginal Pinheiros? Você entendeu? E na própria TV Globo a gente vê o Jornal Hoje. Jornal? Como assim o Jornal Hoje? Sabe, fica difícil, né? O Morumbi Shopping. E assim por diante, você ouve demais isso. E isso realmente me desencanta. Né? As pessoas não utilizarem a sílaba tônica de forma correta. Bom, mas vamos voltar lá no início da sua carreira um pouquinho, Celso? Pois você já falou até do fim dela aqui, o Felipe. Vamos pensar sobre a Rádio de Jaú. Aí você foi contratado para fazer que tipo de programa? À noite, de dia, como
era? Era de manhã um programa que divulgava aniversários, notas sociais.
Ó, que legal.
E tinha o nome de Carnê Social. Olha só, de manhã. E no final tocávamos uma faixa do LP que estava sendo lançado em Jaú, patrocínio de Casa Diamante.
Olha que legal.
Mexia com móveis. E interessante, na praça tem dois jardins importantes ainda hoje lá em Jaú. Jardim de baixo e o jardim de cima. O jardim de cima foi modificado, tinha degraus para você chegar até a parte superior do jardim. E um dos prefeitos, em 53, mudou por completo o esquema do jardim de cima. E colocou muitos bancos de cimento. E não faltou o gozador que dizia que parecia o cemitério de Pistoia. Não é fácil. Foi prefeito em 1953, lá em Jaú. E foi assim. E à noite, sentava-me de frente a essa casa que tocava música e ficava ouvindo Nat King Cole cantando em espanhol, Nelson Gonçalves, Anísio Silva, cantores da época, populares, né? Para mim, o maior de todos foi Nat King Cole, que tinha origem jazzística, pianista, começou com o trio e depois começou a gravar
carreira solo.
Carreira solo com LPs populares. E assim foi o meu início, né? Identificando-me com as coisas da música. E até hoje tenho uma predileção muito grande por tudo que diz respeito ao esquema musical, daqui e de fora.
É, tanto é que posteriormente nós vamos chegar lá, né? Nas rádios musicais dirigidas e boladas pelo Antônio Celso. Os programas, a tudo mais. Mas e logo depois de Jaú, você veio para São Paulo?
Vim para São Paulo e fiz um teste na Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan. O técnico de som era o Chico Vieira. Fui para o estúdio enorme da Jovem Pan na Avenida Miruna, 713, no aeroporto. E de repente eu tinha que fazer o teste e olhei e não tinha cadeira.
O microfone estava num pedestal.
Num pedestal e tinha uma mesa. Eu não tive dúvida, eu sempre fui muito acanhado, envergonhado, e não tive coragem de pedir uma cadeira para o Chico Vieira. E sentei-me na mesa, puxei o microfone de pedestal e fiz o teste. E no dia seguinte já estava na Rádio Pan-Americana. Tempos depois, fui me encontrar com o Chico Vieira, eu na Rádio Excelsior, a máquina do som, e ele na Rádio Globo, antiga Nacional. Aí ele me revelou: você era muito metido, moleque. Falei: por quê, Chico? Bom, você foi fazer o teste, sentou-se na mesa, puxou o microfone de pedestal e mandou ver. Falei: porque não tinha cadeira, seu Chico, eu tinha vergonha de pedir uma cadeira para você. São coisas da vida que com o passar do tempo você rememora, toca...
E acaba esclarecendo.
Esclarecendo muitas coisas.
Que bacana, ótimo. Bom, aí você, além de rádio...
Na Pan-Americana você fazia o quê?
Eu fazia o Jornal da Manhã e conheci um grande amigo, um grande profissional, José Magnoli, Hélio Ribeiro. De origem italiana, criado na Moca, e eu com 18 anos na época, ele tinha 7, 8 anos mais que eu, já falecido, e convidou-me para ir para Tupi. Quando ele assumiu a Rádio Tupi, eu estava na Pan fazendo Jornal da Manhã e programas musicais.
Mas na Pan ele era só locutor ou já tinha algum cargo de direção?
Nessa ocasião era só locutor.
Só locutor.
Ele acabou voltando como diretor.
Aham. Uhum.
Da Rádio Pan-Americana.
Eu queria saber exatamente isso, porque muita gente fala do Hélio e tal. E assim, quando se deu esse salto dele da carreira de simples locutor para diretor? Foi exatamente aí então, da Pan para Tupi.
Isso, mas antes na Pan, ele fez produções para a TV Record.
Certo.
Junto com o Malgeri Neto.
Ó, que bacana.
E as vinhetas que ele criou e realizou, gravou, para colocar na TV Record, na época do Raul Tabajara e outros.
Ele era muito criativo, né?
Muito criativo.
Andava com violão, hein?
Sempre, imitando Frank Sinatra, cantava, um belo cantor, e nasceu essa amizade, Tipola e Magnoli. Ele foi para a Rádio Tupi e me convidou para ir para lá.
E o que você fazia na Tupi, Celso?
Um programa à tarde, de estudante, que tinha o nome... criado por essa cabeça louca italiana, Hora do Recreio.
Hélio Ribeiro.
Eu criei esse nome e...
Ah, você criou?
Eu criei esse nome e expliquei para o Hélio do que se tratava. Entendi. Que durante a manhã eu iria, naquela semana, em determinado colégio, fazia a pesquisa musical em todas as classes, por isso que eu ficava de segunda a sexta, e no final da semana, sexta-feira... levava professores, diretores daquela escola que estava sendo pesquisada e tocava, no caso, as 10 mais, né? Uhum. Que eram as mais pedidas pelos estudantes. E dei o nome de Hora do Recreio.
Foi aí que você começou a fazer rádio musical ou você já fazia na Pan-Americana também?
Pan-Americana só quando tinha algum especial que era produzido pela casa e eu tinha o prazer de narrar, né? Apresentar. Mas na Tupi começou... esse caminho musical, né?
Mais voltado para a juventude.
Voltado para a juventude.
Que legal.
E até hoje, meu pensamento é sempre voltado para a juventude. Porque é com ela que erramos menos e aprendemos mais, com certeza. Sempre o jovem, lá na vanguarda, abrindo novos caminhos. Tenho o prazer de ouvir emissoras de rádio de São Paulo, na Onda Curta, de outras cidades... a Globo aqui em São Paulo, a CBN do Rio, a Rádio Nacional era o top na época. Sim. Época de Getúlio e depois tornou-se com César de Alencar, Paulo Gracindo, Manuel Barcelos, uma rádio que estourou em todo o país, né? E foi atingindo principalmente a emissão da Rádio Nacional do Rio, Norte e Nordeste. E que tinha facilidade por serem regiões beira-mar. Então a propagação da onda torna-se mais fácil. Assim dizem os entendidos do assunto, né? E assim foi meu começo.
Tupi, aí você ficou como locutor na Tupi.
Sim.
Aí foi para Bandeirantes depois disso?
Não.
Não?
O Hélio Ribeiro voltou para a Rádio Pan-Americana. E me levou para lá.
De novo?
De novo. Aí que ele começou... a criar as vinhetas para a TV Record. E através do Tuta, ele tinha determinados valores. E certa ocasião, eu estava na sala de redação muito grande, Narciso Vernizzi ligado ao esporte, Puta de um lado e Hélio Ribeiro do outro. O Hélio querendo receber as produções que ele fez com o Malgeri para a TV Record. E o bate-papo, ou diálogo, se assim podemos dizer, chegou a tal ponto de discórdia que o Tuta fez uma pergunta ao Hélio. O Hélio estava sem paletó. Você trouxe o paletó? Sim, está na minha sala. Então pode pegar que você está dispensado. Eu fui testemunha ocular de um fato desagradável, né? A dispensa do Hélio pelo Tuta, que está até hoje como presidente da Rádio Pan-Americana, a Jovem Pan, a AM/FM, e agora a nova geração, o Tutinha, filho dele,
comandando, né?
Comandando todo o esquema.
Muito bom. Bom, saindo da Pan-Americana, você foi então a Excelsior. Você saiu da Pan-Americana e foi para a Excelsior trabalhar como locutor também.
Sim, eu passei na Rádio Excelsior, na Rua das Palmeiras, 315. Ela ficava no sétimo andar do prédio que está lá ainda, em frente à CBN, na Rua das Palmeiras. E de lá, nós apresentávamos um programa à noite, chamado Excelsior Disco e Jockey, que transmitia os pádios de Cidade Jardim.
Fausto Macedo transmitia os pádios.
Ele era o diretor da rádio e transmitia os pádios. E pediu-me para estar lá, logo depois da Voz do Brasil, que terminava no final das 19 horas, e iria fazer a apresentação.
E a Rádio Excelsior, nessa época, já tinha um slogan muito bacana, né?
Sim. Foi na época de Paulo Rogério, grande amigo, coincidentemente também de Capricórnio, do mesmo dia 20 de janeiro. Era Excelsior, o maior auditório do Brasil. Uma poltrona em cada lar.
Muito bacana.
Uma frase muito feliz que identificava, inclusive, a qualidade do público ouvinte. Isso foi uma experiência muito grande, pela qual passei, e me enriqueceu muito.
Celso, aí, já na sequência disso, você já veio a ideia da direção para mudar a rádio, e você estava ali ainda, e você passou a chefiar os locutores, é isso?
Isso. Na ocasião, fazia narração na IC, na Rua Tibério, das séries de sucesso. Na época, Missão Impossível, Jornada nas Estrelas e outros, que eu não me lembro agora. E
o pessoal começou a reclamar porque começaram a tocar música estrangeira na rádio.
Isso, quando eu fui fazer a narração no dia seguinte, todo o pessoal reclamando: o que aconteceu com a sua rádio, meu? Meu é bom, hein?
É ótimo.
Tocando só música importada, eu fui explicar a eles que era uma orientação que vinha da TV Globo com os 40 discos mais tocados nos Estados Unidos e Inglaterra.
Isso era 1968?
Isso, 68. E aí começou uma fase nova na minha vida profissional, porque passei a me identificar mesmo com as coisas musicais da época, com as coisas do jovem.
Mas essas músicas eram exclusivas da Rádio Excelsior. E aí, eu sei que você bolou um esquema para identificar essas músicas, ou seja, para que elas não fossem, digamos,
copiadas,
roubadas, assim,
eu passei a
através
colocar
de gravação.
Aleatoriamente a palavra Excelsior, no meio da música, no meu horário.
Ah, foi assim que surgiu?
Foi isso, foi isso.
Pode fazer aí.
Isso, depois que a gente...
Não, faça a frase, por favor.
Viaje com a Excelsior, a máquina do sol.
Maravilha.
E no meio da música, só a palavra Excelsior.
Oh, que lindo.
Foi uma experiência fascinante.
Mas não era Excelsior, era?
Excelsior.
Né? Excelsior.
Era. Excelsior.
Isso.
Era outra coisa.
Isso é verdade. E a inflexão era dada de acordo com o ritmo da música. A música mais romântica, uma inflexão mais romântica, e a mais agitada, uma inflexão mais viva.
Excelsior.
E, bom, você acabou descobrindo que isso aí não adiantou muita coisa.
Não, muita gente gravava, fazia bailinhos de rua.
E entrava a sua locução no meio.
Isso, no Juventus fui assistir, participar de vários bailes jovens durante a tarde. E lá estava o registro, a marca da Rádio Celso, no meio das
músicas. Mas divulgando a rádio.
Isso.
Pelo menos isso.
Aí, em 69, estava no ar a novela Rockefeller. Beto Rockefeller.
Beto Rockefeller na Tupi.
Na Tupi.
É.
Branco e preto.
Adamo.
Adamo F. como é que é?
Ó, como é que eu saquei, eu não sabia, mas ó, pô, eu, né, eu...
Era a música francesa que tocava na novela Beto Rockefeller, Adamo F. como infame. Ele nasceu na Bélgica, naturalmente cantava em francês. Eu estava no interior de Jaú, vendo a novela. Falei, puxa vida, essa música, quero saber quem que trouxe essa música.
É, porque só era uma trilha da novela, ninguém
isso.
sabia o nome.
Isso.
Não vinha escrito no lettering final, nada. Tinha que
me
descobrir.
Chamou a atenção pela qualidade da música, é marcante. E na segunda-feira seguinte, mandei o pessoal da discoteca obter essa informação. E veio a informação de que foi um comandante da Varig que havia trazido para a TV Tupi essa música F como é fame, do Adamo. Aí eu comecei a bolar. Se foi o comandante que trouxe, eu posso ser o comandante da Rádio Celso a ir buscar no local os discos atuais de destaque na Inglaterra, em toda a Europa e Estados Unidos. Levei a ideia para o seu Abreu, Francisco de Paula Noronha de Abreu, que imediatamente comprou a ideia. Mantive contato com as gravadoras em São Paulo, pedindo a elas cartas de apresentação para as matrizes no exterior. E chegava, entregava a carta e aquele monte de disco que a gente ganhava. Trazendo numa mala especial, ficava na parte de cargas aqui do aeroporto de Congonhas e no dia seguinte eu ia buscar todos esses discos. Muitos nem tinham ouvido. Outros eu ouvi na própria discoteca que vendia esses discos. Eu tinha posse da revista Cashbox e Billboard, e ia identificando aquelas que nós já tínhamos e aquelas que faltavam.
Cashbox, New York, via satélite.
As que faltavam, eu ia na loja de disco tentar comprar. E foi lá, coincidentemente, que eu descobri uma música que não estava em Hit Parade, nem em inglês, nem americano, nem europeu, do modo geral. Que era Chris de Burgh,
Flying.
Inacreditável.
É.
E eu fazia um teste em casa com a nossa secretária que dava assistência para a esposa na ocasião. E eu pus esta música para dar a opinião dela. Seu Celso, eu não entendo nada do que ele fala, mas o sucesso está garantido, era muito bonito. E era justamente o Fly com Chris de Burgh. E esse teste eu fazia sempre com músicas novas, a maioria, né? Com esta nossa assistente lá em
Deixa
casa.
Deixa eu voltar lá no Adamo F. Como Fam. Era 69.
Sim.
É a novela Beto Rockefeller na Tupi.
Sim.
Nessa época já tinha difusora e a difusora lançou essa música ou não?
Não, a difusora começou simultaneamente com a novela.
Ah,
e passou a tocar depois na sua programação.
Certo.
E foi essa música que me deu a ideia de buscar no local.
E aquela história de que quando a difusora lançava uma música e já tinha como objeto de exclusividade, a Excelsior não tocava aquela música e vice-versa.
Isso. E tem uma frase do nosso amigo Darcio Arruda. Se falasse isso na Excelsior, perdia o emprego.
É, gente fina é outra coisa? Não.
Não.
Porque,
não. Quem não ouve a Difo, Sifo.
Era
demais.
Era demais. Não podia.
O grande amigo Darcio Arruda, grande locutor, que Depois nos cruzamos.
Mas teve muitas. Por exemplo, eu lembro que Self Pity.
Sim.
É que é. Uma, é esqueci o grupo. É. Lobo, não.
Você jovem não lembra, imagina
pois é,
eu.
Self Pity. Bom, eu vou falar só o nome. Eu me lembro que Self Pity, por sim. exemplo, a difusora jamais tocou. E assim certo. Por diante.
É.
Mas eu gostaria que você lembrasse, aí sim, uma das grandes revelações que você buscou na Europa e trouxe para o Brasil, quando você ouviu um grupo, entre aspas, de rock, cantando de uma forma diferente, numa espécie de ópera. Como é que foi aquilo?
Conjunto Queen.
Sim.
Que o que fazia é chamado até hoje como rock progressivo. Como sabemos, rock progressivo é aquele que tem influência clássica. E o Queen foi uma surpresa agradabilíssima no mundo musical, sucesso em todo mundo. E trouxemos o disco. E nós tínhamos uma comissão de funcionários ligados à música, discotecários, programadores...
Que iam ouvir todos esses discos que você falou que trazia
isso.
lá com o comandante. Chegavam aqueles que não eram conhecidos, que estavam isso. no vivo, todo mundo ia ouvindo faixa por faixa.
É. E eles davam, essas criaturas davam notas de 3 a 5, que correspondia essa nota ao número de execução por dia, 24 horas, dessa determinada música. Não houve nenhum dos programadores que tivesse dado. Na ocasião, nota 5. No máximo, nota 3. E eu disse... E outra coisa que era importante na época. Nós pegávamos trechos de músicas exclusivas, gravávamos 15 segundos e 30 segundos, e no final dizíamos Viagem com Excelsior, a Máquina do Som. Essas duas vinhetas eram colocadas antes de novela da Globo, então a identificação ficava muito forte. Outra coisa importante que gostaria de ressaltar, nós tínhamos a Rádio Excelsior, a TV Globo e tínhamos a Som Livre, que era uma gravadora do Sistema Globo. E 80%, modestamente, das músicas que faziam parte das novelas, ou do LP Sua Paz Mundial, Excelsior, a Máquina do Som, 80% diziam respeito às músicas que eu havia trazido na ocasião. Não digo tudo isso como mérito, apenas como curiosidade. Uhum. E tenho lembranças agradabilíssimas dessa época.
E esse slogan, a Máquina do Som, como é que ele surgiu? Você se lembra?
Eu me lembro.
Então diga, por favor.
Tinha direção comercial, houve uma reunião, Néder Adib dirigia comercialmente a Excelsior, e um assistente, Paim, também participou dessa reunião, e tinha o irmão do Boni participando, o Guga.
O Guga.
E ele diz o quê? Como era a época da Fórmula 1, começando a despertar, a despontar e despertar no Brasil com...
Fittipaldi, Moco também, né?
Isso, o Patti. E o Guga deu a ideia de Excelsior Fórmula 1. E eu falei, pombas, Fórmula 1 é um título já comercial. Alguém tem seu direito sobre esse título. A gente vai incorrer num erro que vai propiciar mover ação contra a rádio. E ele me desafiou. O que você sugere, então? E Deus me mandou a frase. Excelsior, a Máquina do Som.
Que legal.
Para não fugir do assunto Fórmula 1 e sem correr risco de estar plagiando.
Muito legal.
Ao som da máquina. Sucesso Excelsior.
Bom, quantos profissionais e colegas meus passaram por ali, gente que você levou para lá, né, Celso?
Sim.
Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, que eu bati lá na porta da Rua das Palmeiras 315. Isso. Você me atendeu, fui fazer um teste musical. Mas eu era tão ignorante na época que você colocou entre as músicas da programação o Lil Sayer, que você estava acabando de lançar em 78.
Isso.
Easy to Love.
Isso.
Mas eu não tinha muito jeito com o inglês ainda. E eu mandei um Léo Sayer.
Isso.
Ah, mas foi demais. Foi ótimo.
O importante sempre que eu dizia para os locutores da casa e os novos que surgiam, que tivessem pelo menos o conhecimento básico do inglês, do francês e do italiano. Porque esses eram idiomas que se identificavam com as músicas tocadas. E tem uma passagem que eu vou contar aqui, porque futuramente você vai entrevistar essa pessoa. O Wellington de Oliveira.
Ah, que legal.
Natural de Muzambinho, como Milton Neves.
Uhum.
Ele apareceu na Rádio Celso com uma carta de apresentação de um conterrâneo de Jaú, Zuliani. E na carta pedia para que eu desse ao Wellington toda a atenção. E na frente dele eu rasguei a carta. Ele ficou meio assustado. Falei, não se preocupe. Se você entrar na Rádio Celso como locutor, será pela sua competência e não pela carta de um amigo. E coloquei ele no ar. E fui avisar o seu Abreu, que era o diretor-geral, que um novo locutor ia fazer teste no horário que eu fazia Top Hits, das 6 às 7.
No ar direto.
No ar direto. E sento-me ao lado do seu Abreu para ouvir. Com sotaque mineiro, o Muzambinho, o Wellington de Oliveira, mandou no ar. Roberto Carlos, música tal. Eu voltei, abri a porta, falei um palavrão e disse...
Aqui não.
Roberto Carlos, o mineiro, é PQP. E foi aí que marcou o início desse grande locutor, narrador, apresentador de eventos, grande amigo.
E que foi quem me indicou o endereço, porque eu estava simplesmente ali na Praça Marechal Deodoro, numa das travessinhas ali.
Sim.
Me sentei numa lanchonete. Isso devia ser o quê? Eu cheguei no dia 1º de março de 78. Devia ser dia 2, dia 3 ou dia 4, no máximo. E aí estou sentado na lanchonete. Quem eu olho do outro lado? Isso já era 78. Eu o conhecia da televisão, porque então ele já apresentava o jornal Hoje.
Isso.
Eu falei, você não é o Wellington de Oliveira? Ele falou, sou eu mesmo. E aí eu falei, puxa, eu sou lá de Poços de Caldas e tal, não sei o quê. E aí ele me deu as indicações para ir até a Rua das Palmeiras 315 e também para ir na Alfonso Bovero, número 52, no Sumaré, procurar você na Excélsior e o Luiz Fernando Malioca. Só que lá na Excelsior não tinha vaga, não tinha absolutamente nada. E na Difusora também não tinha. Mas, em frente à sala do Luiz Fernando Malioca, ficava a sala do Luiz Aguiar. E a Tupi precisava de um locutor noticiarista. E aí o Luiz Fernando me levou até a sala do Luiz Aguiar, que chamou Humberto Mesquita, que era o diretor de jornalismo. E aí eles me falaram assim, pode descer. Aí o Valtinho fez o teste comigo lá, como noticiarista, lá embaixo, no segundo andar. Aí eu subi com a fita e entrei na sala. E aí os três ouviram o teste e falaram assim, você tem carteira de trabalho? Eu estava com ela no bolso de trás. Falei, está aqui. Não, não, não é aqui não. Só vai levá-la lá na 7 de abril e você vai começar aqui. Isso já era mais ou menos dia 7, por aí, de março. E aí eu comecei no dia 15 de março na Rádio Tupi, fazendo o grande jornal Falado Tupi, junto com mais três Antônios. Antônio Leite, Antônio Casale e Antônio Leon Santos.
Me lembro.
Bacana. E aí, meses depois, surgiu a oportunidade de eu fazer a Difusora. O Luiz ficou de olho em mim, ele gostou do meu teste. E aí o Luiz Carlos Araújo, nosso grande amigo Preguinho, teve que ir até Itapetininga. Ele falou, você não quer fazer o horário do Luiz Carlos hoje na Difusora? Eu ainda estava na Tupi. Fui lá e fiz o horário. E aí ele gostou. Futuramente, quando surgiu uma vaga, eu saí da Tupi e fui para a Difusora.
Agora, coincidência, Viviane, que a 7 de abril também marcou minha vida na Tupi. Eu fazia o matutino Tupi e fazia o grande jornal falado Tupi, que atrasava muito o grande jornal entrar no ar após a jornada esportiva da Tupi. E lá tive experiência excepcional, sempre aprendendo com os operadores, com os redatores, com os diretores, e sempre defini a frase que me norteou nesse caminho de rádio, modestamente: competência e disciplina. Essas duas palavras devem fazer parte do comportamento
de qualquer profissional.
De qualquer profissional, em qualquer área, né? A competência que Deus lhe dá e a disciplina que você adquire e aprende com os demais, né? Isso é fundamental. Tenho pela 7 de abril uma lembrança excepcional. Diários Associados.
Quantas coisas na 7 de abril. E a telefônica que tinha lá?
Sim.
A gente ia para ligar para o interior.
Isso.
Nas cabines, ficava esperando ser chamado.
Se vocês pensam que apenas hoje acontecem crimes que surpreendem, eu vou relatar o que aconteceu nas emissoras associadas na 7 de abril. Foi roubado um cofre. Levaram um cofre, saiu pelo hall. E ninguém soube quem pegou esse cofre e para onde foi.
Que loucura.
A ousadia, né, daqueles que cometem crimes.
Celso, vamos falar um pouquinho agora sobre publicidade. Você gravou um comercial marcante. Não tinha como não identificar que era a sua voz, porque era no mesmo padrão da Excelsior e era uma loja de relógios que ficava no shopping Iguatemi. Você se lembra disso? Top Time.
Relógio. Top Time.
Relógios.
A palavra relógios,
isso.
Eu não me lembro se era singular ou plural, eu gravei a parte e dizia Top Time. Aí o operador punha relógio. Marcou fantástico.
A loja do shopping Iguatemi que vende
relógios. Top Time.
Top Time.
Inacreditável.
Muito legal.
E gravei o comercial também, que na ocasião...
Você tem cópia disso?
Não, nada.
Nada,
só tenho memória, lembranças. Que era o Açúcar União. Uma necessidade, um prazer. Essa frase marcou muito pela importância dessas duas palavras. Né?
Não, e a maneira como foi dita, com aquele seu estilo de falar. Né? Talvez você não saiba.
Isso.
Essa frase é do Celso. Talvez você não saiba, Leão. E você chamava muitas pessoas de Leão. Por que isso?
Pela amizade que tinha com todas essas criaturas. Amigos de fato.
Amigos do peito.
Amigos
você
do
chamava
peito.
De Leão.
Isso. Todos eles. Divulgadores, profissionais do microfone, profissionais da técnica, diretores. Sempre foi usado esse termo.
Vamos falar um pouquinho das coisas, então, antológicas do Antônio Celso, já que eu lembrei do Talvez Você Não Saiba. Vamos fazer uma sessão assim. Talvez você não saiba que um dia Antônio Celso foi ao barbeiro. Conte essa história. E aí ele foi fazer a barba e cochilou no barbeiro. Conte isso.
Você quer dizer dormir mesmo, né? Na cadeira de barbeiro, que por sinal era o título de um programa humorístico na TV Paulista. Cadeira de barbeiro. E cochilei e dormi. Quando acordei, o PQP tinha...
O pentelho.
Tinha cortado o meu bigode. Inacreditável, né? Inacreditável.
Outra história muito interessante que o Sérgio Boca, que sempre lembra, um dia vai estar aqui com a gente também. Uma história muito interessante é que você estava numa determinada ocasião e aí o dente tinha uma rosca no dente e que caiu na pia, alguma coisa assim, a rosca do meu dente.
Foi em Nova York.
Conta pra gente.
Com o Wellington de Oliveira.
É.
E com o Sossego.
O Sossego. Puxa vida.
O apelido porque é completamente diferente o comportamento dele. Ele foi elétrico. E na hora de eu sair, esse dente rosqueado, eu fui tirar para lavar, caiu na pia. Ah, meu Deus do céu. E o amigo Sossego cobrando. Todo céu, estamos esperando você para ir para o aeroporto. Eu falei, eu estou esperando o rapaz que vai subir aqui e tirar o sifão da pia. E lá estava o dentinho de rosca. Ali, aí eu pude justamente colocar.
Devidamente.
Isso, recuperado.
Recuperado, esterilizado.
Isso, e sem assoviar quando falava, né, sem ele.
Exatamente.
Assim.
Ai, tem muitas coisas boas. Fala um pouquinho da sua experiência nos Estados Unidos. Como é que se deu a sua ida para a Voz da América?
Eu apresentava o programa de manhã na Rádio Bandeirantes. Logo depois entrava o Darcio Arruda. Eu entrava depois do jornal Gente, com Salomão Esper, Jomir Betting e Zé Paulo de Andrade. E o diretor do Sistema Brasileiro de Rádio da Voz da América, em Washington, veio até São Paulo e comunicou à direção que o Darcio estava a fim de voltar.
O Darcio deixava após você, já lá
já nos estava
Estados Unidos.
Lá, estava a fim de voltar. E conversando com a alta direção da Bandeirantes, queria saber quem poderia ir até Washington. O nome do americano que morou muito tempo no Brasil, Nils Lindquist, vivo, com o qual mantenho até hoje contato. E ele começou a fazer perguntas se eu tinha interesse de ir para os Estados Unidos. Falei, depende da condição financeira, isso é fundamental, depende da minha família. E depende da entrevista que eu vou fazer com você agora. E fui para o estúdio e fiz uma entrevista com ele. Só pus o nome dele, Nils Lindquist, voa, Voice of America, e fiz uma entrevista de 20 minutos com ele. Perguntas curiosas sobre esse sistema da Voz da América, que nem americano que lá morava sabia que existia. Foi lançada na época da Segunda Guerra Mundial. E justamente essa entrevista que abriu as portas de eu concretizar essa vontade de ir para lá.
Houve o convite, o Darcio voltou.
O Darcio voltou.
E você foi para lá.
Fui para lá.
Washington.
Washington, D.C. Washington está encravado entre dois estados, Virgínia e Maryland. Eu morava em Virgínia, 25 milhas de Washington. Ou de carro ou de ônibus, sempre ia até Washington e no final da tarde voltava, ou de carro ou de ônibus. E sempre com horários previamente identificados em cada parada de ônibus.
É.
E não havia um atraso.
Não, não é.
Uma disciplina impressionante.
É. Ficou quantos anos lá em Washington, Celso?
Quase 4 anos. Eu fiquei de 90 a final de 93. Quando entreguei a carta de demissão...
Você levou a família?
Eu fui primeiro sozinho. Depois foi a minha filha mais nova. E depois foi a família toda.
Bacana, porque as crianças tiveram oportunidade de aprender o inglês.
É, mas os dois mais velhos já estavam na Inglaterra estudando, como eu relatei.
Sim.
E foi a mais nova, a caçula, que mora hoje lá perto de Chicago, casado com um americano, e me deu uma neta muito bonita americana.
Que bacana.
E fomos para lá. Chegou um determinado dia, eu entreguei a carta de demissão para o Nils. Ele falou, por quê? Aí eu tive que fazer uma brincadeira para deixar o papo mais suave. Nils, aqui não tem Bar da Esquina. Aqui não tem Corinthians. E aqui não tem a poluição de São Paulo, meu. Estou sentindo muita falta dessas três coisas.
Os ônibus chegam tudo no horário
certo.
Tudo
no horário certo, inacreditável. Pagamento em dia, tudo. Era quinzenal o pagamento. Então, a primeira quinzena, metade era para saldar os compromissos, a outra metade era para aplicar, né?
Que bom.
Isso me ajudou muito. E meu pai sempre dizia, quando tiver posses, aplique em terra ou imóveis. E essa é a observação que eu faço a todos os amigos.
Até hoje.
Né? Até hoje. Aplique em terra e imóveis.
Muito bem.
Sobre aquelas assinaturas cantadas lá, com o nome dos locutores. Né?
Sim.
Como é que foi que surgiu
essa ideia?
Essa ideia de falar o nome dos locutores cantando e cada um ter sua vinheta.
Isso. Eu não sei mais onde está esse material. Uma ex-secretária minha, tenho certeza, Rossana Orsini, talvez tenha tudo isso. Eu sugeri que cada locutor tivesse o seu nome cantado.
Porque essa era uma marca que ninguém tinha.
Absolutamente.
Ninguém nunca teve.
Absolutamente.
Acho que nem só existiu naquela época.
Só.
Que, aliás, era um prestígio para cada um.
Isso. E começava com o nosso nome, Antônio Celso. E todos os locutores tiveram isso. Inspiração que eu tive pelo Chacrinha. Quando ele dizia Terezinha, eu falei, eu vou transformar essa frase em canto. Com os nomes dos locutores.
E aí, esse foi quem que cantou isso aí?
Não era
você tinha falado da Vivian, do Hélio Costa Manso, mas não tem nada a ver com
isso. Eu me lembro, eu vou contar aqui como se deu pelo seguinte, um detalhe, porque eu fui convidado para trabalhar na Excélsior, pelo Antônio Celso, eu e o Cacá,
sim,
em 1980. Ele nos tirou das rádios que trabalhávamos e nos levou para trabalhar numa só emissora. A gente trabalhava e ganhava um em cada rádio, vamos dizer, um dinheiro em cada rádio, ou seja, cada um ganhava dois. E ele nos levou para ganhar cinco na Excélsior, eu e o Cacá. E
aliás, as únicas vinhetas que eu lembro... Tinha o Dedé Gomes, eu não lembro, mas
sim,
a sua.
A minha,
e do Cacá,
lembra?
A melodia, eu sei.
Então, você sabe?
A sua é Antônio Viviani.
Era.
E outra é Cacá.
Exatamente.
E ele é Antônio Celso.
Exatamente.
Agora,
só que já tinha migrado, né? A Excélsior AM tinha migrado para o FM. E aí eu me lembro. Mas engraçado que eu me lembro um pouco diferente dessa melodia. Eu achava que era Antônio Viviani. Não era isso? Não era?
Lembra? Bom, Antônio Viviani. Mas também
forma,
foi pouca coisa.
Você vê, nós também tivemos nossas vinhetas cantadas, e o Cacá também.
E a mudança que teve na Excélsior para a CBN, Central Brasileira de Notícias, também foi muito feliz quem criou a frase em cima da Excélsior, a máquina do som. A rádio que toca notícia.
Porque a rádio só tocava música.
Era só sucesso.
É.
E foi muito feliz quem bolou também esse nome na CBN, até hoje, a rádio que toca a notícia. Fantástico.
Muito bom,
Celso. Você tem redes sociais, alguma coisa para o pessoal falar com você, para se comunicar, mas você não acessa muito, né?
Não
tem
acesso.
Lá o Facebook lá do
Facebook Antônio... calado, tranquilo.
Tranquilo, só observando.
Isso, e vou pedir para vocês que me deem a oportunidade de colocar essa entrevista.
Quem quiser falar com o Celso, liga para mim, Antônio Viviani.
Fala com o Viviani.
Eu sou o secretário
de hoje. É o grande amigo. É isso daí. E eu tenho que contar uma passagem na minha cidade, que tinha um programa esportivo na hora do almoço. Eu só falei daquele programa Carnê Social,
sim,
aniversários e tal. E o patrocínio era Perua Rural Willys, na época. Tração nas quatro rodas. E no meio do jornal, já sabendo decora a frase, eu nem lia mais. E mandei para o ar. Perua Rural Willys. Tração nas quatro rodas. Minto. Tração nas quatro portas. Inacreditável.
Com essa gafe, digamos assim, de 1959, quando o Celso trabalhava na Rádio de Jaú, nós vamos terminando esse Voz Off, que trouxe aqui mais uma das grandes vozes do rádio, da publicidade brasileira. Muito obrigado por sua presença, Celso. Eu e Nicola estamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite.
Parece dupla italiana, né? Nicola e Viviani.
Nicola Lauleta e Viviani. E Cipolla.
E Cipolla, é verdade. A felicidade que eu estou sentindo nesse instante é indisfarçável, né? Muito feliz por conversar sobre rádio, falar sobre rádio e rever dois grandes amigos, que em cada época tiveram uma importância muito grande na minha carreira, do meu caminho pelo rádio. E se Deus quiser, sempre caminhando. E tenho dois desejos para realizar.
Vamos lá.
Não no rádio, mas na minha vida pessoal. Primeiro, visitar Cuba, que todos que faziam parte da minha geração Todos tinham uma admiração muito grande por Cuba. E os jovens da época éramos anti-imperialistas, que dizíamos, contra os Estados Unidos.
Mas tomavam Coca-Cola.
Isso. E essa época já passou. Isso fez parte de uma fase da juventude, de 18, 19 anos. Quero conhecer Cuba, agora que está existindo uma abertura entre Estados Unidos e a ilha cubana, mas da maneira como está hoje, porque até 1959, era o quintal dos Estados Unidos.
Certo.
Tudo acontecia lá. Hoje, o quintal dos Estados Unidos é Cancún.
Uhum.
Né? Uma ideia que um americano havia dado para os moradores e empresários de Cancún, para criar ali um balneário. E esses empresários, muito rapidamente, colocaram em prática antes dos americanos. E com respeito a Cuba, gostaria de visitar. E visitar até o fim do ano de novo, mais uma vez, a minha Itália querida. O do sul da Itália, de onde saíram meus ascendentes.
Os Cipolla.
Os Cipolla.
Os Cipolla. Duas famílias Cipolla, que eram Giovanni Cipolla, meu avô, Antônio, meu pai, a avó Carmela, todos ali de Sapri, na Piccola Città, vicino a Nápoles, e que quero voltar no tempo e caminhar pelo menos uns 15 dias por lá.
Que ótimo. Com certeza isso vai se realizar, Celso.
E a alegria de estar aqui com vocês é coisa muito marcante no meu coração. Obrigado.
Olha, só nós é que temos que agradecer. Eu gostei muito de estar aqui com você, porque a gente... É uma das coisas mais importantes nesse negócio era conversar com você. O Viviane sabe que foram os primeiros nomes, você foi um deles, para a gente começar a contar a história, contar uma coisa que a gente sabe que é interesse de todos os locutores, conhecer a história dos grandes nomes, dos grandes locutores do Brasil.
E eu me contento muito porque são todos amigos com os quais vocês estão mantendo esse diálogo, esse bate-papo. Criaturas que conheci lá atrás, conheci de anos mais recentes e conhecendo também nos dias de hoje. Profissionais que estão na ativa, os jovens que vêm numa nova geração e a torcida nossa para que todos eles deem certo. Obrigado, fiquem com Deus.
Vamos relembrar algumas gravações do Antônio Celso.
Pole Position. O sucesso na frente.
Na programação Excelsior, 50% de música Brasil. Notícias, Geraldo Barreto. Internacionais, Mr. Sam. Coordenação Paulo Cultura Barbosa. Mixagens, Peter Joseph e Francisco Braga.
90.5, frequência modulada, Excelsior.
E para finalizar, a famosa e exclusiva vinheta cantada do Antônio Celso.
Antônio Celso.
Vale a pena ouvir de novo.
Antônio Celso.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Pesquisa sonora, José Daúde Cremonese e Paulo Torres, da Difusora 960.com e Anderson Alves Conte, da Radiotrem.com. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios, em 2015.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.